Em 2019, em fevereiro, houve um crime bastante brutal na cidade de Cascavel que acabou chocando a todos da comunidade, em que uma mulher se encontrava em sua residência e ela acabou sendo morta a facadas dentro de uma situação de um roubo, bem como houve também, dentro dessa mesma fada, essa mesma circunstância, um estupro ou um vilipêndio de cadáver. Ou seja, ainda não se sabe se o ato sexual violento aconteceu antes da sua morte ou depois. Em razão desses fatos, as investigações deram início ainda em 2019. Uma pessoa suspeita, então, ela foi denunciada e, ao final, ela foi absolvida por falta de provas. Obviamente, diante da gravidade dos fatos, as investigações deram continuidade, novas investigações, então, foram realizadas para poder, então, identificar quem foi o autor deste fato. E nós já tínhamos um outro suspeito, o qual, no primeiro momento, negou a prática deste delito e depois, após a realização de perícia genética, ficou devidamente comprovado que ele foi o autor, tanto do crime sexual quanto das facadas, ou seja, do crime contra a vida. Em razão disso, ainda, e tudo isso aconteceu em 2020, então, ainda no ano retrasado, na verdade, nós já tínhamos, foi no começo do ano passado, quando todas as perícias, em 2021, quando todas as perícias ficaram prontas, que nós tivemos, então, o desfecho. Então, já vai fazer quase um ano que este fato já está devidamente esclarecido com a autoria imputada. Então, neste momento, o Ministério Público, tendo todos esses elementos em suas mãos, então ofereceu a denúncia contra este masculino, bem como representou pela mandado de prisão, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido em desfavor desse rapaz, que inclusive já estava preso, porque ele tem uma prática bastante rotineira de crimes patrimoniais, ou seja, de crimes de furto. Inclusive, a região que ele mais atua criminalmente falando é justamente o mesmo bairro aonde a vítima Sônia Togucci foi morta, bem como o crime sexual executado. Olha, esse daí foi uma versão que ele apresentou, que ele conhecia a vítima, ele conheceu a vítima, então eles tiveram algum tipo de proximidade sentimental e que ele tinha sido convidado para estar na casa, houve um desentendimento e aconteceu o resultado que todo mundo conhece. Obviamente, que é uma versão apresentada por ele, não tem qualquer tipo de suporte e nenhum elemento trazido aos autos, justamente ao contrário, as investigações apontam que aquilo que ele trouxe acaba não condizendo exatamente com a verdade, mas isso agora vai passar a ser discutido em esfera de ação penal, para a decisão ser tomada pelo Poder Judiciário. A acusação é por latrocínio, afinal de contas, pelo que nós coletamos, em fase de inquérito, ele entrou na residência desta vítima com o objetivo do furto. Acredita-se que ela tenha acordado, houve então, ela deve ter reagido quando ele, de posse de uma faca, desferiu as facadas e ainda teve-se o crime sexual, mas como digo, isso vai ser a perícia que vai dizer e agora os elementos que vão ser demonstrados se o crime sexual aconteceu antes das facadas ou depois. E daí então, portanto, vai ser o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, bem como estupro ou vilipêndio de cadáver, tudo dependendo do momento em que o crime sexual, em que o ato sexual tenha acontecido. Então, ele não soube indicar o porquê que a outra pessoa confessou. Naquele primeiro momento, lá em 2019, eu não presidia as investigações. Então, eu não tenho detalhes muito a respeito da primeira pessoa que respondeu. Contudo, uma coisa que chamou a atenção é que ele deu detalhes. Então, efetivamente, naquele momento da investigação, realmente levava-se a acreditar que aquele que primeiramente respondeu por este crime pudesse efetivamente ser o autor. Porque ele deu detalhes que levavam, obviamente, a crer que a gente estava realmente se deparando com o autor daquele crime tão brutal. Mas como ele também tem este tipo, ou tinha pelo menos, este tipo de prática criminosa, que é escalar prédios para realizar o assalto ou realizar o furto, que na verdade é o que eles faziam, então pode ser que com base nisso, nessa sua experiência na área da execução criminal, né, ele já pudesse ter alguns detalhes que nos fizeram efetivamente levar a crer que pudesse ser. Mas isso daí já está devidamente descartado, né? A autoria efetiva agora está com esse segundo, então essa pessoa que hoje se encontra presa. Olha, o tempo que nós levantamos não, ele agiu sozinho, assim como ele sempre age, inclusive quando solto, nesses últimos meses, no final do ano passado, nós tivemos vários crimes muito parecidos. Obviamente, não é que não teve o desfecho que teve com a Sônia, mas ele escalou prédios, adentrava na residência, realizava o furto e, inclusive, ele deixava facas espalhadas pela casa como se fosse o seguinte: caso alguém acorde, ele tinha como se, entre aspas, defender. Tá? Graças a Deus que nada de pior aconteceu, ele entrou, vamos dizer assim, o dano foi apenas patrimonial para a maioria das vítimas. Inclusive, em razão desta rotina criminosa, é que ele já estava preso quando o mandado de prisão por este latrocínio, que é o objeto da nossa entrevista, né, foi expedido e, portanto, cumprido quando ele já se encontrava segregado. Ele estava, acredito que fazia uns, no máximo, 2 meses, tá, que ele se encontrava preso, em razão dos furtos que ele estava praticando. Então, o Ministério Público, isso já saiu totalmente de nossas mãos, a partir do momento que a investigação finalizou. O Ministério Público, então, ofereceu a denúncia, né? Ao que me consta, eu não acabo não acompanhando, mas se o juiz decretou a prisão é porque ele deve ter recebido a denúncia, que é como a gente se fala, é quando o magistrado, ele aceita, vamos dizer assim, o que nós chamamos de peça acusatória, e, portanto, agora passa na esfera de provas. Então, vão ser ouvidas testemunhas, vão ser realizada a análise das provas técnicas, que são as periciais, que foram realizadas e juntadas. Ele vai ser interrogado para, ao final, o juiz decidir acerca da sua condenação ou não. Então,